Mais uma vez, muito bom dia. Vamos então agora, já com a presença dos diferentes grupos parlamentares, iniciar a nossa reunião. A ordem do dia foi atempadamente distribuída, é do conhecimento de todos. Não é necessário, creio eu, estar a fazer aqui qualquer referência específica a qualquer um dos pontos. Sem mais demoras, passamos já para o ponto 1, que é a aprovação da ata número 49. E pergunto se alguém tem alguma observação a fazer em relação a essa mesma ata. Algo a acrescentar ou a retirar, ou a alterar? Não? Por isso passamos de imediato à sua votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 2, de iniciativas legislativas. Temos a apresentação de dois projetos de lei, um apresentado pelo PSD sobre a Lei das Bases do Clima e há um outro projeto apresentado pela Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira, é pela Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que define as bases da política climática. Eu queria perguntar e quero perguntar, porque dado que estas iniciativas não constavam penso que já estavam a questionar sobre isso, não constavam da ordem do dia apresentada, pergunto se alguém se opõe a que elas sejam agora englobadas na ordem do dia e, por isso, seja distribuído aos respectivos grupos de parlamento, ou seja, aqueles que, por ordem que está estabelecida, deverá ser entregue o relator. E que, isto porquê, já agora? Porque no dia 7 de janeiro está agendado em plenário a discussão e o debate sobre este tema. E daí que seria todo importante, se foram agora apresentados, darmos seguimento e fazer com que eles também possam subir a plenário no próximo dia 7. E, portanto, a intenção é essa. Aliás, caso seja esse o parecer favorável da Comissão, ao ser entregue ao relator, tanto um no caso do Partido Socialista, outro no caso do PSD, iríamos solicitar, tanto quanto possível, que esses relatórios estivessem prontos para a primeira reunião do próximo ano civil, se fará algures entre o dia 5, provavelmente, sei. Portanto, antes do dia 7. Sra. Deputada Joacim, faz favor.
Sim, era unicamente para informar de que eu amanhã irei dar entrada a uma iniciativa legislativa que se enquadra, não é, digamos assim, neste âmbito, não é? Portanto, se desejarem adiar isso, era bom, mas... então, eu irei
adiar. Vai depois, poderá ir para debate no plenário, sem parecer, com certeza.
Isso.
Sim.
Pelo que percebi, o Sr. Deputado vai apresentar uma iniciativa que se enquadra nas iniciativas da Lei de Bases do Clima, já é com a intenção que ela seja discutida no mesmo plenário, dia 7? É que isso não vai ser possível, porque já não vai conseguir esse arrastamento.
Mas é que já não vai conseguir esse arrastamento, realmente.
Não vai conseguir, não. Era porque nós tínhamos todos até sexta-feira.
Não há, pois.
Se não é maneira, irei na mesma.
Não, era só para dar essa nota, poderia eventualmente não estar consciente disso, de que o prazo para arrastamento para dia 7 de janeiro esgotou-se na última sexta-feira, era só isso.
Pois.
Eu irei recorrer de um agendamento putes de maneira que ela entre.
Muito bem. Sim, senhor. Pronto, de qualquer forma, ao momento, pergunto ao plenário da Comissão se alguém se opõe a que estes dois projetos de lei sejam englobados nesta ordem do dia e seja atribuído o relator a cada um deles. Alguém coloca alguma questão sobre isso? Nenhuma? Então, sendo assim, projeto de lei 598 da autoria do Grupo Parlamentar do PSD, aprova as leis da base do clima, lei de bases do clima, desculpem, e o relator cabe ao Partido Socialista fazer, indicar, se porventura já for possível, agradecemos.
Deputado Miguel Matos.
Deputado Miguel Matos. Muito bem. O projeto de lei 605... da autoria da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, define as bases da política climática e cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar o relator.
Serei eu próprio, Sr. Presidente.
Muito bem. O Sr. Deputado Coimbra, e por isso solicitava aos seus deputados, neste caso está presente o Sr. Deputado Coimbra, e o Bruno Coimbra. Peço desculpa. Misturei, está a ver? Bruno Coimbra... Está presente o Sr. Deputado Miguel Matos, não sei se estará online. Independentemente disso, peço ao Sr. Deputado que lhe informe, tanto quanto possível, se é possível apresentar o relatório, não está? Apresentar o relatório até ao dia 5, está bem? Que era para depois se fazer aqui a apresentação e a aprovação, porque no dia 7 já está agendado para plenário, certo? Muito bem. Um outro ponto diz respeito a dois pareceres, um sobre o projeto de lei 526, apresentado pelo PEV, Lei Quadro da Política Climática, cujo relator é o Sr. Deputado Joacine Catar Moreira, a quem passo a palavra para fazer a apresentação. Faça a favor, Sr. Deputado.
Sim, senhora. Esta iniciativa legislativa me tenha sido puída numa altura em que eu estava ausente, foi com enorme satisfação que acolhi a incumbência de efetuar este parecer e iniciar por referir de que este é um projeto de lei número 526/14, que foi apresentada à Assembleia da República. Pelo Grupo Parlamentar Os Verdes, no âmbito do poder de iniciativa da lei, em conformidade com o no artigo 167 da CRP e do artigo 119 do Regimento da Assembleia. E é uma iniciativa que cumpre os requisitos formais dispostos nos artigos 119, 120, 123 e 124 do Regimento da Assembleia da República relativamente às iniciativas em geral. O objetivo desta iniciativa é a criação de uma lei que estabeleça o enquadramento da política climática nos termos da CRP e da Lei de Bases do Ambiente. O proponente reconhece que as alterações climáticas são um dos maiores desafios que a humanidade já enfrentou. A resposta a este desafio é de uma importância e alta, especialmente tendo em conta os efeitos negativos das alterações climáticas e do seu impacto em imensas partes do planeta. Esta iniciativa legislativa reconhece que Portugal já dispõe de um conjunto de instrumentos de política climática destinados a informar as decisões políticas com um caráter transversal. Mas é uma iniciativa que também reconhece de que estes instrumentos já têm prazos definidos e estão sujeitos a revisões. E esta iniciativa tem exatamente o objetivo complementar alimentar estes instrumentos com a... criação de uma lei quadro que contém uma estratégia composta por medidas de mitigação e adaptação dando um maior ênfase não unicamente ao papel do Estado, mas também à participação cidadã às ONGs e aos agentes sociais e econômicos. E salvaguardando o direito de participação dos cidadãos, a disseminação adequada da informação de maneira a sensibilizar e a empoderar os cidadãos. A solidariedade entre as gerações, a descentralização de medidas de combate às alterações climáticas, a valorização da produção local através de métodos ambientalmente sustentáveis e a eficácia das medidas adotadas. Os objetivos que estão nos artigos segundo e terceiro têm ainda como objetivo a adoção de uma política que viabilize o direito à participação, bem como a descentralização das políticas de combate às alterações climáticas e a cooperação internacional. E é ainda uma iniciativa que que no âmbito do seu artigo número 8, propõe criação de uma comissão interministerial do ar e das alterações climáticas com o objetivo de garantir o diálogo e o acompanhamento das telas sectoriais. E é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome da Comissão, quero agradecer e reconhecer, naturalmente, o trabalho feito pela Sra. Deputada na elaboração deste mesmo relatório. Posto isto, pergunto se algum dos outros grupos parlamentares quer fazer alguma observação em relação ao relatório apresentado, se alguma questão queira ser levantada ou questionada. Nada? Muito bem. Sendo assim, estamos em condições de votar o presente relatório. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. O projeto seguinte é. O relator é a Sra. Deputada Mariana Silva e, por isso, passo-lhe a palavra. Faça a favor de fazer a apresentação do seu parecer.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Antes de mais, eu gostaria de saudar quem fez a nota técnica, porque acho que está, de facto, muito bem elaborada. Não sei se o Bloco concorda, mas acho que está realmente muito bem elaborada. E para podermos fazer alguma intervenção sobre esta iniciativa, eu concordo que se deveria ler esta nota técnica e dando-os parabéns a quem o fez. Quanto ao relatório, eu dispenso a apresentação, mas estou disponível para qualquer esclarecimento, até porque os dias estão difíceis e eu vou ter que sair. Não sei se alguém tiver alguma dúvida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Ótima ideia, Mariana, era o que eu devia ter feito. Eu vou estar aqui um ano, um esforço.
Essa intervenção do Sr. Deputado Mariana é convidar a ninguém ter nenhuma questão a levantar. Bem, naturalmente também o meu agradecimento em nome da Comissão pelo relatório elaborado e reconhecer o trabalho que foi feito, naturalmente, e perguntar se alguém tem alguma observação a fazer ou alguma questão queira colocar em relação ao presente relatório. Não parece que seja o caso, por isso passamos à sua votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Um pequeno esclarecimento à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que há pouco Sim. fez referência ao facto de não estar presente quando a atribuição deste mesmo relatório. Sim. É evidente que isto segue uma regra de proporcionalidade e faz-se a entrega em conformidade com o estabelecido nessa regra. Caso houvesse algum impedimento, naturalmente depois fazia-nos chegar esse mesmo impedimento. Vamos para o ponto 3, projetos de resolução. Quero, desde já, apresentar algumas questões sobre os projetos que aqui estavam enunciados. Reduziram substancialmente. Portanto, se alguém tiver algum projeto para apresentar de emergência, tem cabimento, ainda cabe. Portanto, mas antes disso, queria perguntar ao plenário da Comissão uma questão particular em relação a um pedido de adiamento apresentado pela Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira a propósito daquilo que está aí mencionado com a linha A, o projeto 527 da autoria do PAN e o projeto 791 da autoria do Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada faz esse pedido de adiamento, mas acontece que, ao contrário dos grupos parlamentares que automaticamente têm esse direito, não excedendo nenhuma vez, portanto, uma só vez em cada um dos projetos e não excedendo três vezes o total de pedidos de adiamento, têm esse direito automático, por assim dizer. No caso da Sra. Deputada, como não é um grupo parlamentar, terá que ser a Comissão a conceder esta solicitação feita pela Sra. Deputada. E é isso que ponho à consideração do plenário da Comissão. Se quem tiver alguma observação a fazer, faz favor de o dizer. Portanto, repito, o pedido de adiamento solicitado pela Sra. Deputada Joacine é referente àquilo que está mencionado na linha A, projeto de resolução 527 do PAN, projeto de resolução 791 do Bloco de Esquerda. A linha A. Nós foi o que recebemos. 527. Não. Tudo bem, então fica sem efeito, mas o que chegou aos serviços não é exatamente isso. É, toda a Joacim de Comitantes solicitar o adiamento da discussão da linha A do ponto 3, referente a estes dois. Portanto, mas então já não é isso. Já não é esse adiamento.
Senhor Presidente, nós ontem enviamos mail ontem, mas a orientação que eu dei era para o adiamento das iniciativas legislativas referentes à avaliação ambiental. Ou seja, a linha A, projeto de resolução 539, a linha B é que na minha é A, portanto as minhas desculpas. Ah, ok, então. Muito bem, então. Muito bem. É essa a questão. Então, sim.
Significa que a linha A mantém-se em discussão, certo? E depois, portanto, retiro o que disse até agora sobre a linha A e ponho flores, está bem? Portanto, esta parte fica retirada, passando para aquelas que foram solicitadas os adiamentos. A linha B foi solicitado o adiamento pelo Grupo Parlamentar do PEV. Portanto, referente ao projeto de resolução 539 da Sra. Deputada Jacinta Catar Moreira e ao projeto de resolução 794 do PCP. Depois ainda, foi solicitado o pedido de adiamento da linha E. Três projetos de resolução. Projeto de resolução 701 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 793 do PCP, projeto de resolução 797 do PEV. Portanto, também foi pelo PEV. Sim, sim. Depois, solicitado adiamento pelo Grupo Parlamentar do PCP, em relação à linha F, projeto de resolução 752 do PEV, projeto de resolução 796 do Bloco de Esquerda. E ainda, outro pedido de adiamento também do PCP, a linha G, projeto de resolução 758 do Partido Socialista, Projeto de resolução 792 do Bloco de Esquerda. Certo? Portanto, foi o que até o momento foi pedido do PCP. Portanto, os pedidos de adiamento são dois do PEV e dois do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Duas coisas distintas. A primeira sobre o ponto H da Ordem de Trabalhos sobre a Serra de Carnaxide. Existe uma petição que deu entrada, que está nos seus trâmites normais e que irá ser agendada para plenário. O Bloco de Esquerda quer que o seu projeto de resolução seja agendado para plenário quando a petição for agendada e não agendada em comissão. Portanto, queremos que seja retirado e deduzo que os outros partidos, mas isso cada um dirá, fará o mesmo.
O Bloco de Esquerda.
Não, aliás, eles só podem ser discutidos uma de duas formas. Ou são discutidos em comissão e não podem ir para plenário, ou vão para plenário e não são para plenário. Comissão. E nós entendemos que é sempre para plenário. Sim, quer dizer, o Bloco, os outros eu não posso dizer, mas...
Esta é a intenção do Bloco de Esquerda. Pergunto ao PEV se tem a mesma intenção.
Sr. Presidente, por nós, sim, vai a plenário, desde que haja a concordância de todos os partidos, de todos os grupos que entregaram projetos.
É a senhora deputada Joacine Catar Moreira.
Para plenário, sim.
Sra. Deputada, em relação ao que estamos neste momento a discutir, é o seguinte. O Bloco de Esquerda, em relação à linha H, projeto de resolução sobre a classificação da Serra de Carnaxide, solicita que o seu projeto não seja discutido, debatido aqui em sede de comissão, mas vá para plenário em função da petição. Também defende essa posição. Então, sendo assim, a linha H também se retira da ordem do dia e vai diretamente para plenário.
E agora, deputado, faz favor. A outra questão é a ordem de trabalhos, o ponto D, referente aos projetos de resolução sobre o Rio Ferreira. Eu iria pedir adiamento, porque a deputada responsável não pode estar cá hoje nesta comissão. Não sei se tiver, obviamente, os três adiamentos, farei eu próprio a apresentação. Se for ainda possível adiar, adiávamos o projeto do Rio Ferreira.
É? Duas vezes.
Uma vez. Nesse caso, pedi adiamento para que a deputada responsável pudesse estar aqui na comissão.
Queres trocar?
Sim, faz favor.
Um grupo parlamentar.
Então, efetivamente, o e-mail enviado ontem não estava errado, só estava incompleto. Então, a ideia de facto era que houvesse o adiamento das iniciativas 527 do Tupan, 791 do BE, igualmente as da avaliação ambiental estratégica. Portanto, exatamente as da linha, se não estou com o papel errado, os da linha A. É melhor eu ir aí?
O adiamento do vosso.
É este e o outro também.
Que o plenário da comissão concordo ou não com este pedido de adiamento apresentado agora pelo Sr. Deputado da Sra. Carta Pereira em relação àquilo que está na ordem do dia com a linha A, que é o projeto 527 do Grupo Parlamentar do PAN e o projeto 751 do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que é solicitar adiamento por parte do Sr. Deputado. Pergunto aos presentes grupos parlamentares se têm algo.
Estava a falar sem estar ligado, mas estava a ouvir, estava. Se tem algo a comentar e a tomar posição sobre esta mesma solicitação. Faça favor, Sr. Deputado.
Relativamente a esta linha, ainda não estão, de facto, não foram ultrapassados, digamos assim, ou atingidos os três adiamentos que o regimento permite e, portanto, obviamente, da parte do PSD, a Sra. Deputada terá todo o direito de pedir este adiamento e nós de lhe o consentirmos. Sendo certo que, salvo erro, já aconteceu na última reunião de comissão o adiamento de praticamente todos os pontos que estavam agendados. E neste, salvo erro, nós tínhamos 8 pontos, 8 alíneas, com 8 blocos, digamos assim, de diferentes projetos para discussão. E desses 8 blocos sobra um, salvo erro, Sr. Presidente, não é? Sobra um. E de modo que o PC reitera esta necessidade, nós somos, não haja qualquer tipo de equívoco, defensores desse direito dos grupos parlamentares, já que o afirmámos e reafirmámos, dos grupos parlamentares adiarem os pontos sempre que isso é necessário, dentro daquilo que são as normas de um adiamento por grupo parlamentar até ao máximo de 3 por ponto da ordem de trabalhos, mas reiteramos a necessidade de usar esta figura com alguma parcimónia, porque senão acaba por acontecer isto de uma forma para além daquilo que é desejável.
Muito obrigado. Muito bem. Mais alguém tem algum comentário a fazer? Nomeadamente sobre esta solicitação da Sra. Deputada? Muito bem. Vamos então. Pergunto se esta solicitação, alguém é contra esta solicitação apresentada pelo Sr. Deputado Joacino? Não é, por isso está concedido esta mesma solicitação.
Muito obrigada.
Queria que, reforçando um pouco a ideia agora manifestada pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra, dizer que faço minhas as suas palavras, acrescentando um pouco que é, na verdade, há aqui um conjunto de matérias que começam a arrastar, sem pôr em causa todos os direitos, obviamente, mas há aqui, e nem quero estar a criar algum constrangimento, ou quer que seja, em termos desse mesmo direito, mas há aqui um conjunto de matérias que começam a ficar arrastadas no tempo, porque estão a ser sucessivamente adiadas. Eu recordo que tal facto já aconteceu de um adiamento em massa, por assim dizer, na reunião anterior. Esta mesma acontece ainda com mais evidência. Isto significa que nos vai obrigar a reformular aqui um conjunto de ordem de trabalho, daquilo que estava hipoteticamente planeado. Vamos ver como fazer. A nossa intenção... Claro, é que acontece que, na verdade, esta era a última hipótese de todo serem votadas ainda no decorrer de 2020, porque depois de tornar-se-á bem mais complicado. Nós tínhamos até por intenção, pelo menos tinha essa intenção de apresentar à Comissão a dispensa da reunião na próxima semana, atendendo ao facto de, hipoteticamente, não haver razões para tal, não é? Agora vamos ter que refazer esse mesmo calendário e depois veremos de como é que vamos apresentar a questão em função daquilo que está agora determinado por estes adiamentos. Mas logo se verá.
Uma questão só. Depreendo do que diz que há a possibilidade, então, de mantermos a reunião na próxima semana, é isso?
Vamos ver. Agora temos que ver...
O plenário está marcado para dia 22.
Dia 22.
Só à tarde, é isso?
Só à tarde.
Dia 22 de manhã poderá ser uma hipótese.
Não, eu mais somado às
sim, pois, é certo.
Tudo que é discutido não é votado. Portanto, não adianta muito. Não ganhamos nada com isso, realmente. Pois. Quando muito isso. Que depois vamos ver as audições que também estão. Muito. Avancemos. Vamos então ao único projeto de resolução, aos únicos, que temos para discutir, correspondentes à linha C, projeto de resolução 667, da autoria do Bloco de Esquerda. Naturalmente, passo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta para fazer essa mesma apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que todos percebemos que Portugal, atendendo à sua localização no globo e à grande zona económica exclusiva e à plataforma continental que tem, é um espaço, um território marítimo onde passam muitos e muitos navios. E também que, do ponto de vista da organização económica e do comércio internacional, grande parte do comércio internacional é feitamente por navio. E, portanto, nós temos não só os impactos como muito, ambientais e climáticos, como muita da responsabilidade para lidarmos com este problema. Desde logo, o transporte por navio é imensamente responsável pela emissão de dióxido de enxofre, óxido de azoto, partículas finas e ultrafinas. E estes contaminantes, que são perigosos para a saúde pública, existem não só nas rotas marítimas dos navios, mas também em todas as zonas litorais do país. E, portanto, nós consideramos que é essencial nós fazermos alguma coisa para reverter isso. Do ponto de vista climático, para evitarmos menos emissões que ponham em causa as alterações climáticas, que contribuam para as alterações climáticas, mas também do ponto de vista de saúde pública. E posto isto, devo fazer um pequeno parênteses para dizer que muitas tecnologias já existem para reduzir emissões e contaminantes de saúde pública, elas não são colocadas em prática porque não compensa do ponto de vista económico. Temos, por exemplo, as velas de rotor de Flettner, a lubrificação a ar para reduzir o atrito, se reduzirmos também a velocidade, um pouco da velocidade dos navios, tudo isto contribuiria para uma imensa redução, praticamente para metade das emissões dos navios. Portanto, se a tecnologia existe, julgo que nós devemos implementar legislação que obrigue que os navios que atravessam o espaço marítimo português ou que atracam nos portos portugueses tenham, obviamente, esses cuidados. E por isso passo desde já às propostas. Nós propomos que seja implementada uma área de controle de emissões, isto é, uma zona na nossa área marítima onde as emissões são controladas e onde os navios são obrigados a usar combustível com menos contaminantes e com menos impacto climático. E, portanto, uma área de controle de emissões para unir a outras que já existem, nomeadamente no Canal da Mancha, e que percorra toda a área portuguesa junto às costas. Consideramos também que o Estado português deve, junto da União Europeia, interceder para que sejam eliminadas as isenções fiscais sobre os combustíveis usados pelos navios, que são subsídios perversos. Consideramos que devem ser criadas infraestruturas nos portos nacionais para garantir o fornecimento de eletricidade produzida a partir de energias renováveis, evitando assim que os navios estejam, enquanto atracados, a queimar combustível junto ao porto, com enormes problemas ambientais e de saúde pública. Consideramos também que deve ser limitada a entrada aos portos nacionais navios que usem combustíveis com concentrações bastante elevadas de enxofre, nomeadamente os que são acima das emissões previstas para as áreas de controle de emissões da Marpol. Consideramos que deve-se proceder à implementação de medidas para o uso de combustíveis menos poluentes. Consideramos ainda que deve ser implementados sistemas mitigadores da poluição e de limpeza de gases de exaustão nos navios, que devem ser realizadas ações de monitorização da qualidade do ar nos portos portugueses e nas zonas contíguas. Nós, em muitos portos, e muitos portos são muito perto de áreas urbanas, basta olhar, por exemplo, para o Porto de Leixões, para o Porto de Lisboa, mas muitos outros, não se sabe muito bem o impacto que os navios e as suas emissões têm na população que vive junto a estes portos. Consideramos que também devem ser definidas metas no Plano Nacional de Energia e Clima para garantir a redução das emissões de gases com efeito estufa provenientes dos navios que cruzam a Zona Económica Exclusiva Portuguesa. Consideramos ainda que devem ser implementadas medidas mitigadoras das emissões e da poluição quando os navios estão em operação, isto é, quando estão a entrar, quando estão em manobras junto aos portos ou outras. Consideramos também que devem ser realizados estudos científicos para conhecer melhor os efeitos do setor do transporte marítimo na saúde humana, no ambiente e no clima, naquilo que diz respeito ao território nacional. Por último, consideramos que devemos ter uma reorganização da economia, nomeadamente nos seus círculos de produção e de consumo, para garantir que eles são ciclos mais curtos e que não temos este absurdo que há transporte intercontinental de matérias-primas para transformação e depois novamente transporte intercontinental das matérias já transformadas para serem comercializadas. Nós precisamos de mudar a forma como nós organizamos a nossa economia para garantir que quer o planeta, quer a saúde pública são respeitadas e não usamos tanto transporte marítimo que é ineficiente e que garantimos novamente a descer pelos curtos de produção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer a apresentação do projeto de resolução do PEV, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O projeto de resolução dos Verdes referente ao transporte marítimo, que reconhecidamente tem sido um meio de transporte relativamente barato para o transporte de bens não urgentes, o que justifica que uma parte considerável do transporte mundial de mercadorias seja hoje feito quase exclusivamente por via marítima, apesar de usar combustíveis altamente poluentes. Como vínhamos também a assistir nos últimos tempos, o turismo de navios de cruzeiros estava em crescimento e de tal forma que começava a representar também uma das principais fontes de poluição. A poluição causada pelos meios de transporte, concretamente o transporte marítimo, que utiliza um combustível extremamente poluidor, devido ao alto teor de enxofre, que consta da sua composição, representa consequências muito negativas, devendo ser este reduzido, uma vez que afeta a qualidade do ar, da água, da biodiversidade, o clima e até a saúde humana. Tendo presente os desafios ambientais que enfrentamos e os objetivos a que Portugal se propõe, do ponto de vista nacional, mas também internacional, as emissões poluentes provenientes do transporte marítimo devem ser alvo de medidas de minimização e de controlo, para que este setor seja também chamado a contribuir para a descarbonização. Segundo a Associação Zero, as emissões dos navios de cruzeiro na costa portuguesa foram 86 vezes superiores às emissões da frota automóvel que circula no país, representando mais de 10% do total das emissões nacionais de óxidos de enxofre. Relativamente ao óxido de azoto, os navios de cruzeiro em Lisboa emitiram quase o equivalente a um quinto dos mais de 377 mil veículos de passageiros que circulam pela cidade. Só para termos uma ideia. Desta forma, há uma preocupação crescente com a poluição causada pelo transporte marítimo, não só de grandes navios de cruzeiros, mas também de navios de comércio, exigindo-se medidas mais concretas. Tendo em conta os impactos negativos, poucas medidas foram implementadas para reduzir efetivamente as emissões poluentes. Assim sendo, os Verdes consideram que se impõem medidas e compromissos eficazes que permitam mitigar e controlar as emissões poluentes provenientes do transporte marítimo, quer se trate de navios de cruzeiro ou de comércio, com o objetivo de minimizar os impactos negativos sobre o ambiente e a saúde pública. Fazemos 8 propostas e eu vou focar-me apenas em algumas. até porque já foram aqui também referidas, mas que nos parecem mais importantes, que se proceda ao estudo que permita conhecer de forma rigorosa os efeitos do setor de transporte marítimo na saúde humana e no ambiente, que se promova uma maior e mais eficiente fiscalização e monitorização dos impactos causados pelo transporte marítimo, que se tomem medidas necessárias com vista a incentivar circuitos de proximidade e privilegiar, na nossa opinião, o transporte ferroviário de mercadorias, que é mais sustentável e seguro, e que se implementem medidas que permitam mitigar as emissões poluentes dos navios, incentivando o uso de combustíveis e tecnologias mais limpas, sem emissões de carbono, privilegiando as opções mais eficientes e sustentáveis. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar agora à intervenção dos grupos parlamentares que assim o entendam fazer, que entendam fazer essa mesma intervenção. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Nicolau, a quem cumprimento e naturalmente passo a palavra.
Muito bom dia, obrigado, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir?
Muito bom dia, estamos a ouvir perfeitamente. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos dois projetos de resolução aqui apresentados pelo Bloco e pelo PEV, obviamente que o Partido Socialista está, obviamente, também preocupado com as questões que foram aqui enumeradas, desde logo com a utilização de formas de energia mais sustentáveis. E, portanto, apesar de, obviamente, concordarmos com as preocupações aqui apresentadas, temos a referir que, de facto, aquilo que tem sido implementado vai justamente no sentido das preocupações aqui apresentadas. E, na sequência de uma série de medidas que têm sido tomadas, está hoje em vigor, de facto, uma redução do teor de enxofre nos combustíveis utilizados, nos combustíveis marítimos, e, em particular, em Portugal temos ido para além daquilo que tem sido estabelecido nos limites máximos ou nas concentrações máximas de enxofre da Marpol, e, portanto, nos portos portugueses estamos limitados a 0,1% de enxofre. Por outro lado, todos conhecemos que, e não vale a pena aqui escamotearmos essa situação, que muito do transporte internacional tem que ser feito justamente por navios, quer de carga, porque efetivamente não há transporte ferroviário entre continentes, como bem sabemos, e portanto o transporte irá com certeza a ser, na sua grande maioria, por via marítima. E o que nos cabe a nós é arranjarmos alternativas quanto aos combustíveis, quer por combustíveis de menor teor de enxofre, quer por atualizarmos também a capacidade e as infraestruturas dos portos marítimos para conseguir fornecer energia elétrica aos navios atracados e, por outro lado, termos terminais de gás natural liquefeito para abastecer novos navios e navios adaptados a esta nova ao gás natural, a motores de gás natural. E, portanto, tem sido feito no país, e para dar nota, por exemplo, o Porto de Lisboa definiu que a partir do próximo ano não permitirá, de facto, que navios atracados, navios de cruzeiros atracados, estejam a funcionar com motores de combustão. E, portanto, estão a desenvolver, obviamente, a rede de infraestruturas necessárias para permitir que os navios funcionem atracados e ligados, no fundo, à rede elétrica e possam estar a funcionar com o sistema elétrico da rede nacional. E, portanto, há uma série de preocupações, é certas, aqui indicadas nos projetos de resolução, mas, no fundo, o Portugal tem estado alinhado com essas preocupações e a executar as políticas necessárias para que, no âmbito do roteiro da neutralidade carbónica, consigamos chegar a 2050 também com um menor número de emissões por esta via no transporte marítimo, e também para que Portugal consiga, no fundo, cumprir as metas a que se comprometeu e também para termos uma qualidade do ar efetivamente melhor. Se bem que, por último, dizer-vos também que podemos confirmar na rede de monitorização nacional os teores de enxofre nos pontos de análise junto aos portos marítimos e, de facto, não podemos verificar, ou conseguimos verificar, que o aumento não tem sido verificado. Não, muitas vezes nem existe detecção de enxofre nessa rede de qualidade do ar e, portanto, acreditando que existe concentrações elevadas de SOX e NOX produzidas pelos navios, de facto, depois na população e nas cidades onde os portos estão localizados, não verificamos essas elevadas concentrações. No entanto, deixamos aqui a nota que partilhamos, obviamente, das preocupações aqui referidas nos dois projetos de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tenho agora a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem cumprimento e passo a palavra, naturalmente. Faça favor, Sr. Deputado. Está a nos ouvir? Está a nos ouvir, Sr. Deputado?
Estão-me a ouvir?
Sim, sim. Estamos?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bom dia, Sr. Deputado. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros e caros colegas deputados, o fundamento destas duas propostas apresentadas aqui pelo Bloco e pelo PEV tem sentido.
Sr. Deputado, peço desculpa interromper. Se for possível ligar a câmara, que não estamos a ver.
Não está?
Não, só estamos a ouvir.
Peço desculpa. Já estou aqui a iniciar. Já está? Já me estão a ver?
Sim, sim.
Ok. Já está a imagem?
Está a foto de passe.
É que eu já coloquei, estou até claro aqui no vídeo. Iniciar o meu vídeo. Ok.
Está, perfeitamente. Faça o favor.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas deputados, o fundamento destas duas propostas aqui apresentadas pelo Bloco e pelo PEV, como tinha dito há pouco, tem sentido. Tudo o que nelas está esbatido é positivo, apenas notamos que propõem muito de uma vez e um pouco fora de tempo. Ou seja, se faz todo o sentido condicionar, fiscalizar a operação àqueles que mais poluem nesta altura, em que, por exemplo, a ferrovia ainda não é uma alternativa, condicionar de uma forma tão firme o transporte marítimo, ainda por cima considerando o período desafiante do ponto de vista económico-social em que vivemos, o PSD considera que é um custo demasiado elevado para uma atividade económica suportar neste preciso momento. E esta é a nossa opinião relativamente a estas duas propostas apresentadas pelo Bloco e pelo PEV. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito gosto em ouvi-lo. E agora, dando continuidade, Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alma Rivera.
Bom, obrigada, Sr. Presidente, não querendo redundar naquilo que já foi aqui dito, destacava este elemento que tem a ver com os dados que temos e que nos indicam que, por exemplo, o Porto de Lisboa é a sexta cidade com mais emissões poluentes e que só os navios de cruzeiro são responsáveis por uma quantidade 86 vezes superiores às emissões da frota automóvel que circula em Portugal. Portanto, todos os ajustes e todas as medidas que são tomadas por um lado, depois acabam por frustrar-se muito simplesmente por esta falta de normas e de regulação. Claro está que nós não podemos deixar de chamar a atenção aqui para a questão que nos parece a questão de fundo, que tem a ver com a sustentabilidade do próprio sistema económico. Andamos a alertar há muito tempo, não é só uma questão de sustentabilidade ambiental, é uma questão de sustentabilidade social e de justiça social, que tem a ver com o comércio internacional, tem a ver com os acordos de comércio livre, tem a ver com a nossa dependência externa, que naturalmente acaba por se traduzir em importação, tem a ver com toda a desvirtuação de um projeto ferroviário para o nosso país, e, portanto, tudo isto tem em comum um elemento, é a política seguida nos últimos anos, há responsabilidades nisto e, portanto, é preciso também que estas sejam assumidas. Naturalmente que nos parece que é preciso, sim, tendo em conta também um equilíbrio entre interesses, porque nós também não podemos correr o risco também de sofrer neste momento um revés ainda maior do ponto de vista económico, claro que isso é possível de compatibilizar com uma elevação da fasquia ao nível das normas de operação, nomeadamente dos recursos utilizados, mesmo no funcionamento dos motores, por exemplo, outros métodos que reduzem significativamente as emissões. E é por isso que nós nos batemos e, portanto, naturalmente avaliaremos estes projetos e as soluções concretas que apontam de acordo com estas ideias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pela parte do Grupo Parlamentar do CDS, não sei se está alguém a acompanhar-nos, não está. Do Grupo Parlamentar do PAN, estava cá presente o Sr. Deputado, mas creio que neste momento não está ninguém também a acompanhar-nos. Sra. Deputada Joacine, tem algo a dizer sobre esta matéria? Não? Muito bem. Sendo assim, está feita a discussão e o debate destes projetos de resolução, seguirão naturalmente os seus trâmites normais. Muito bem, terminada esta longa maratona de adiamentos dos projetos de resolução, vamos aos outros assuntos, e nos outros assuntos eu teria aqui duas ou três questões, umas de mais de informação, outras para dar conhecimento. Uma questão relacionada com um pedido, uma solicitação de audição que tínhamos feito em relação aos jovens que intentaram uma ação junto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e que têm tido alguma repercussão, até porque foi aceite, e na altura apresentei essa questão em nome da Comissão. Foi solicitada essa audição para amanhã às 12 horas. A resposta que obtivemos é que não havia disponibilidade para essa hora e para esse dia, mas também não nos foi dada uma data alternativa. Portanto, insistiremos sobre essa mesma situação, para vermos qual é a receptividade desse grupo de jovens ter uma audição com a Comissão. Logo que haja algum dado concreto, informaremos naturalmente todos os membros desta mesma Comissão, mas ao momento o que eu queria dar como informação é que perante essa proposta de data, que seria amanhã ao meio-dia, foi-nos dito que não havia disponibilidade e depois logo veremos o que fazer de seguida. Em relação a uma questão que também queria aqui falar convosco, tem a ver com um documento que enviamos com as audições pendentes para diferentes entidades que ao momento temos aqui assinalados e gostávamos de perceber dentro de cada um dos proponentes se essas audições se mantêm atuais, qual é, digamos, a premência que vem em cada uma delas, para começarmos a estabelecer um critério que possa, no fundo, corresponder, por um lado, à vontade de cada um dos grupos parlamentares e, por outro lado, às possibilidades de organização da nossa parte enquanto agendamento. Nós temos aqui algumas audições pendentes já há um tempo elevado, por assim dizer, para não dizer muito, nomeadamente esta da Quinta da Rocha, que já data da aprovação do requerimento de 21 de julho, assim como outras de 14 de outubro, e por isso gostaríamos de perceber junto dos proponentes, dos requerentes, melhor dizendo, qual é a sua posição e se acham que se mantém atual e que se acham que é premente fazer-se nos próximos tempos. Foi nesse sentido que enviamos aos grupos parlamentares este, digamos que este calendário, por assim dizer. Calendário não, o calendário não está porque não está estabelecida a proposta. Este quadro de audições pendentes para que possamos ter aqui algum critério para começarmos a dar sequência a estas mesmas audições. E nesse sentido pergunto aos diferentes grupos parlamentares se têm alguma coisa a dizer, se têm algo a acrescentar ou a reforçar como ideia para que nós possamos ter isso em atenção quando começarmos afora a fazer o agendamento com datas propostas, a propor datas específicas no início do próximo ano, obviamente. Alguém tem, depois desta introdução alongada, alguém tem alguma coisa a dizer? Mantém-se com atualidade qualquer uma destas audições? Qualquer grupo parlamentar, dos grupos parlamentares proponentes, requerentes, vêem perfeita premência, por assim dizer, e que se deve manter todas estas iniciativas, tanto pendentes e não sabendo quando. Certo? Assim é? Muito bem. Então nós vamos arranjar aqui um critério, e o critério, em princípio, será naturalmente a data de entrada, por assim dizer, para darmos prioridade a cada uma destas, a cada um destes requerimentos. Posto isto, queria perguntar se porventura estiverem em linha, se estiverem a acompanhar-nos, aos coordenadores dos grupos de trabalho, se era possível ao momento fazermos um ponto de situação desses mesmos grupos de trabalho. Estão todos? Muito bem. Então, sendo assim, pergunto à Sra. Deputada Joana Lima, na qualidade de coordenadora do Grupo de Trabalho do Amianto, se é possível fazer um ponto de situação deste mesmo Grupo de Trabalho, em que ponto é que estão e o que é previsível fazer-se proximamente e quando é que pensam terminar, hipoteticamente, os trabalhos deste mesmo grupo. Se porventura for possível fazer esse ponto de situação, agradecíamos para termos essa referência. Sra. Deputada Joana Lima, está-nos a ouvir?
Sim, Sr. Presidente.
Muito bom dia. Muito bom dia, muito gosto em ouvi-la.
Sr. Presidente, muito bom dia, senhoras e senhores deputados e a todos os presentes. Dizer-vos que a última reunião do Grupo de Trabalho sobre o Amianto...
Sra. Deputada, peço desculpa, é possível ligar a Câmara para ver?
Sim, certo. Penso que já está. Sim.
Muito bem, está, está.
A última reunião que houve no Grupo de Trabalho ficou decidido e articulado com todos os representantes dos grupos parlamentares enviarmos um requerimento ao Governo para que nos enviasse toda a documentação dos vários ministérios. Foi também pedido ao Governo, também por sugestão dos senhores deputados, representantes dos grupos parlamentares e dos partidos, para que houvesse um interlocutor único por parte do Governo. Neste momento estamos à espera dessa informação. Entretanto, também o senhor deputado Ricardo Pinheiro suspende as suas funções indo para Secretário de Estado e foi ontem enviado ao grupo parlamentar do Partido Socialista que indicasse o seu deputado para fazer parte do trabalho e estamos neste ponto aguardando algumas informações, mas estava a pensar marcar uma reunião de trabalho com o grupo no próximo ano, logo no início do ano. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Logo que fosse possível indicar-nos então quem é o substituto do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, agradecemos. Para constituir novamente a equipa.
O grupo parlamentar do Partido Socialista, não a mim, já foi enviado. Estamos
a responder. Muito bem, muito bem.
Muito obrigada.
Muito bem. Eu faço essa pergunta diretamente aqui na sala, sendo assim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, muito bem. Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD, está a nos ouvir? Sr. Deputado Rui Cristina? Passamos à frente e depois vimos aqui atrás. Voltamos. Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, do Partido Socialista, está a nos ouvir? Muito bem. Não. Pois dá-nos a ouvir. Depois então falámos diretamente com os seus coordenadores. Falámos diretamente com os seus coordenadores e fazemos esse ponto de situação. Se ele tiver, já. Depois falámos diretamente com os seus coordenadores, também não é nenhuma urgência. Tá? Então, se estiver disponível, muito bem. Sr. Deputado Rui Cristina, está-nos a ouvir? Muito bem. Avançamos. Depois falaremos diretamente com os seus coordenadores para ter uma noção de qual é o ponto de situação em relação a cada um destes grupos de trabalho. Eu já agora queria dizer que isto não é para fazer nenhuma... Ah, já. Deputado Rui Cristina, está-nos a ouvir?
Ah, sim. Desculpa que este Paulo...
Não faz mal, tudo bem. Eu só estava a questioná-lo na qualidade de coordenador do grupo de trabalho dos voos noturnos, se era possível fazer um ponto de situação em que está neste momento o grupo de trabalho. Se fosse possível,
muito bem.
Se não, depois, a qualquer momento falaremos sobre isso. Portanto, não é... Uma questão nem é, de maneira alguma, estar aqui a questionar numa perspectiva fiscalizadora do grupo de trabalho. É só para termos uma noção do ponto, desse mesmo ponto de situação.
Muito bem, Sr. Presidente. As audições já foram todas efetuadas. Agora há que agendar uma nova reunião no princípio deste próximo ano para reflexão sobre o curso dos trabalhos, audições e perceber qual é a evolução que daí acontecerá. Mas o próximo passo será marcar a reunião com todos os intervenientes para que se dê andamento ao processo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Nada, Sr. Presidente.
Muito bem, e agora, como último ponto dos outros assuntos, é a hipotética marcação da reunião para na próxima semana, se assim entendermos. Se a verificar-se, far-se-á na terça-feira de manhã, mas se calhar não há grande conveniência com isso. Também podemos pensar na segunda-feira, mas também não há grande conveniência nisso. Se assim, logo veremos da pertinência de se fazer essa reunião, mas se virmos que não há, por assim dizer, essa urgência ao momento, atendendo ao facto que ainda há pouco falávamos, teremos uma reunião, essa sim, obrigatoriamente, no início do próximo ano e, em princípio, no dia 5 de janeiro, que é uma terça-feira, da parte da tarde. Mas diga, Sr. Deputado, faz favor.
Só para dizer, Sr. Presidente, que se fosse possível, não sei se é possível, mas se fosse possível deixarmos isso já de alguma forma definida, era bom, porque todos ficávamos a saber com o que contávamos. De facto, faria sentido agendar a reunião na próxima semana, aí mais na terça do que na segunda. Se calhar é importante aí no sistema cortar o som. Já está? Ok. Se calhar mais na terça do que na segunda, porque já que temos que vir cá na terça, de manhã seria possível. Sem constrangimentos para os deputados que vêm de mais longe, mas de facto podem não se justificar de todo, porque pelo que vimos, os adiamentos que fizemos hoje já não permitem que sejam depois integradas nas ordens de trabalhos do plenário e votados. Portanto, as coisas vão sempre parar à primeira reunião do próximo ano, no plenário do próximo ano, no limite. Portanto, se calhar não se justifica. Se pudéssemos deixar isso de alguma forma consensualizado, já depois não haveria nenhuma indefinição para o fim de semana, para depois recebermos uma eventual ordem de trabalhos para terça de manhã.
Bem, nesse sentido, então, peço aos diferentes grupos parlamentares para se pronunciarem sobre isto. Faz favor, Sr. Deputado.
Bem, Sr. Presidente, uma sugestão, já que a questão da votação não poderá ser, ou seja, agendar projeto de resolução é um bocado redundante, não sei se dará tempo, mas ainda podíamos tentar fazer uma audição, e nesse caso já ficaria uma audição realizada sem problema. De resto, também não é negativo fazermos uma reunião para os projetos de resolução, porque assim são todos adiados e já não pode ser adiados no início de janeiro. Também é uma boa, também é uma boa forma.
Logo veremos. Faz favor, Sr. Deputado.
Um pouco as expectativas, mas também acompanho esta ideia de que, se sendo possível, termos alguma audição, aproveitarmos o tempo, mas de resto faz-nos sentido que sejam, que as outras coisas sejam adiadas para o próximo ano.
Bem, Sr. Deputado, faz favor.
Bom, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós estávamos prontos para discutir hoje o que tínhamos para discutir e estamos prontos para discutir quando tivermos que discutir. Mas, havendo plenário terça e quarta, não é?
Terça.
Ou terça?
Só na terça.
Acho que, se calhar, também é exigir um bocadinho. Muitos deputados vêm na terça de manhã, não há grande urgência nas matérias para debate e, portanto, julgo que ser de bom senso e ser certo nós começarmos só no próximo ano.
Muito bem. Sra. Deputada.
Sim, eu também acho que não há urgências absolutamente nenhumas e que, se houvesse maneira de nós darmos o início a isto no início do ano, era ótimo, não é? Porque não há nenhuma urgência e vamos estar, eu irei estar ocupado.
Muito bem, está feita a auscultação às vossas posições. Naturalmente, teremos em atenção também o que foi adiantado como hipótese das audições. Não sei se será muito fácil conseguirmos audições nestes dias tão próximos da época do Natal, naturalmente, porque estava aqui a olhar e a ver, por exemplo, olhando para o projeto que deu inicialmente entrada comparativamente aos restantes, são entidades públicas, a Câmara Municipal, a Direção Regional, portanto, poderá não ser tão fácil nós conseguirmos estes contactos a tempo de podermos fazer a audição na próxima terça-feira. Logo saberá, e assim comunicaremos antecipadamente, e provavelmente já hoje faremos a comunicação se há ou não alguma audição possível para se fazer, atendendo ao facto de reequacionar todo o serviço que fica agora aqui pendente em função de todas estas decisões que foram tomadas hoje, ou não decisões que foram tomadas hoje, de prolongamento e de adiamento de uma série de projetos. Mas logo veremos, mas em princípio poderemos se calhar optar por essa situação de que não fazer uma reunião na próxima semana e marcarmos uma se calhar mais extensa de pontos no início do próximo ano, precisamente nesse mesmo dia 5. A todos um bom Natal, isso fica muito bem dizer, e pronto, e até logo. Sim, até logo. Mas, de qualquer forma, desejo naturalmente a todos, tantos quantos que estão cá presentes, quantos que nos estão a ouvir e a acompanhar via web, umas festas felizes, sendo que elas constrangidas ao máximo, como vão ser, mas que sejam felizes e de boa saúde. Muito obrigado a todos.